Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada.
Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba.
E você está ouvindo o Biblecast número 44.
Sejam todos bem-vindos ao Biblecast 44.
Ponte que és de toda bênção, nos meus lábios põe louvor. Tanta graça é incessante, pede um hino todo amor.
Praise to the Father of our Lord Jesus Christ, our God and our King, to Him we will sing.
Biblecast número 44,
com o título,
já vamos pro título assim?
Sim.
Que isso, a gente tá sucinto hoje, hein?
Sim.
O Biblecast, o título, A Guerra dos Mundos.
Opa!
Você sabe, Júnior, que...
Falaremos de extraterrestres?
Não. A Guerra dos Mundos...
Diego, no fundo é de extraterrestres.
No fundo é verdade mesmo. No fundo é um relacionamento com extraterrestres. A gente vai falar aqui hoje. Mas, Júnior, você sabe que quem escreveu o livro Guerra dos Mundos, o H.G. Wells, não sabia o que iria causar quando em 1938, um cara numa rádio lá...
Um programa de rádio,
certo? O Orson Welles... cenarista, deu a ideia para a Rádio Columbia de fazer um negócio diferente. Começou a ler a Guerra dos Mundos no rádio, e as pessoas começaram a ouvir e pensar que aquilo estava acontecendo.
Foi, Diego.
As pessoas ficaram doidas, que achavam que realmente o mundo estava sendo invadido por alienígenas.
Você que vive na era da tecnologia acha isso surreal.
É verdade, mas naquela época o rádio era... O grande comunicador, né? A notícia vinha por ali.
Por exemplo, ó, você que tem 20 anos, você se lembra que quando surgiu a internet, algumas revistas, certo, davam as fontes assim, ó. Eles diziam assim, ó, coisa aconteceu, fulano de tal falou isso porque está na internet.
Certo.
A internet um dia já foi fonte segura.
Um dia, muito tempo.
É, e por pouco tempo.
É.
Mas foi.
Rapidinho. Tum.
Um dia alguém pensou que era uma fonte segura. Onde você viu? Não, na internet. Então, gente, um programa de rádio falando isso na época era um programa mesmo.
Era.
E aí, Diego?
E aí que você sabe a história, virou filme, né, em Hollywood pra mostrar. Mas aí o filme foi sobre o livro, não sobre o que aconteceu com a história do livro, né? Isso. Mas, Júnior, esse título de Guerra dos Mundos reflete bem uma realidade que existe dentro da igreja.
Opa, você foi agora profundo, hein?
E digo mais, é uma realidade, na verdade, que existe na nossa sociedade, portanto, se reflete dentro da igreja e fica ainda mais clara dentro da igreja, porque dentro da igreja tem um monte de pessoas junto, convivendo junto. E aí você acaba percebendo que existe uma guerra entre mundos dentro da igreja. Que mundos são esses? Esse é o tema do Biblecast de hoje.
A todo mundo a mensagem levar.
Que mundo são esses, Júnior, que estão em choque?
Que mundo são esses? Estamos falando de um mundo onde as pessoas falavam verso áureo e não texto-chave.
Ó, então um mundo fala verso áureo e outro fala texto-chave.
É. Estamos falando de um tempo onde as crianças cantavam que um peixinho é delgadinho. O outro é gorduchinho.
Delgadinho, verdade.
Delgadinho, Júnior. Como é que o peixinho é delgadinho?
Delgadinho. Júnior. E o pior é que eu cantava essa musiquinha. Eu cheguei,
claro,
a pegar essa época.
E até hoje na minha cabeça não entendo esse negócio de sem cuidado eles estão.
Como assim?
O peixinho tá sem cuidado.
É verdade.
no meu ouvido soa errado. Como esses peixes estão andando com tubarão?
Não, Júnior, agora a gente tá sendo muito, muito de nicho. Tem gente que não tá entendendo o que a gente tá falando.
Na calma, vamos lá. Solta a musiquinha.
Um é pequenino, outro que grandão. Um é delgadinho,
outro é gorduchão.
Como brincam na água até o mundo vão. Vejam como brincam sem cuidado, eles estão.
Como assim, Júnior? Eles estão sem cuidado, Júnior. A Bíblia fala que Deus está prestando atenção na flor, no passarinho, no pardalzinho. Como?
A ideia do sem cuidado tem que fazer exegese dessa música.
Exegese, vai. Salva aí.
A ideia do sem cuidado é que eles estão despreocupados, ou seja, não há o que se preocupar.
Ah.
Porque Deus está com eles.
Entendi. Eles não precisam de armas pra se defender, né? Essas coisas.
Isso, é um mundo bom onde não precisa ficar preocupado com as coisas.
Ah, é um mundo bom. O mundo bom que o tubarão come, né?
Ah, a tradução podia ser outra, né? Tradução, né? A letra podia ser hoje. Ó, vejam como nadam até o fundo vão. Vejam como brincam, despreocupados eles estão. Podia ser assim.
Você vai causar revolução realmente.
Você porém,
tá alterando uma bandeira.
Bandeira.
Uma bandeira do passado, da infância de muitos que estão ouvindo agora.
Isso, mas eu não acredito que sem cuidado eles estão. É de uma época onde sem cuidado realmente significava despreocupado.
Exatamente. Você está assistindo agora ao vivo aí no Biblecast, diante do seu ouvido. A guerra dos mundos acontecendo. O Júnior, que vive em um mundo, está lutando contra o outro mundo. O que a gente está falando está em Mateus capítulo 9. Leia aí, Júnior. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Que mundos são esses?
Mateus 9, verso 16 e 17 diz assim, ó: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam.
Olha aí, João.
Porque a boca do Senhor...
Amém.
Palavra da salvação.
A boca do Senhor.
Glória a vós, Senhor.
Gente,
olha, quem nunca foi católico não percebe. Você percebeu o dia agora? Não veio.
É, o que é glória a vós, Senhor?
Percebi não veio, não veio.
Que esquisita é essa que a gente tá falando?
Uma homenagem aos nossos amigos católicos.
Muito bem.
Diego aqui diz que o vinho novo tem que ficar em odre novo. O que quer dizer isso aí? Primeiro Jesus falou isso aqui por quê?
Jesus está falando isso daí no seguinte contexto. Os fariseus, Júnior, que tinham 400 anos de tradição oral na cabeça, eles tinham alguns hábitos que só eles tinham, né? Você sabe.
Tradução oral na cabeça ficou legal, hein?
Por que tradução oral na cabeça ficou legal?
Oral não é na boca?
Não, oral é na boca, mas ela é guardada na cabeça, né? Eu quis dizer o seguinte, a tradução oral não tá escrita.
Ah, eu tô muito engraçadinho.
Hoje tá demais. A tradução oral não é escrita, portanto está na cabeça deles.
Ok.
Então, com todo esse contexto de tradição oral na cabeça, Jesus ele tá indo contra o pensamento farisaico, não é? Que tinha esses amuletos mentais, né? Essas regras que determinavam o comportamento da época. E aí Jesus começa a questionar isso, né? Num desses textos que Jesus está questionando estritamente isso, Jesus é até confrontado, depois que ele faz o primeiro questionamento, que está lá no verso 12, 13, ele é confrontado com seus discípulos. É, mas os fariseus jejuam muito, seus discípulos não jejuam nunca. Aí ele vai dar uma resposta, né? O que, que ele diz, Júnior?
A resposta de Jesus é impressionante. Ele fala assim, ó: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e nesses dias vão jejuar. Estou lendo o verso 15 aí. Só um detalhe, Diego. Ele falou assim, gente, vocês querem jejuar, passar necessidade, mas é hora da festa. Eu sou o noivo e tô com vocês.
É quando o noivo chega, é festa.
Jesus tá dizendo assim, gente, vocês estão jejuando para pedir o poder de Deus, mas eu sou Deus, tô aqui do lado de vocês. Imagina, Diego.
Mas ele não conseguiu entender, Júnior. E sabe por que eles não conseguiam entender essas coisas?
Por que que eles não entenderam essas coisas?
Porque essas coisas eram novas e não se põe vinho novo em odres velhos.
Diego, vinho novo é a mensagem de Cristo?
Exatamente.
E odre velho é a cabeça do povo?
Exatamente. Você está indo profundamente. O que acontece, Júnior, é que a mensagem de Cristo não entrava na cabeça desses homens porque eles tinham uma mentalidade que não admitia a entrada do novo.
Na cabeça deles, sem cuidado eles estão, era perfeito.
Exatamente. Então, Júnior, o que acontece é que aí Jesus deixa muito claro que não dá pra unir os dois de maneira perfeita. Ele fala assim, ó, se você juntar os dois, a rotura vai ficar maior. Ele tá dizendo o seguinte, ó, você pegar o novo com o velho, não vai dar liga. A rotura que ele fala aí é a emenda. A emenda não vai ficar boa. A emenda vai ficar ruim, vai ficar até maior.
Porque o pano velho vai rasgar.
Exatamente. E aí, ele fala assim, ó. Aí, imagina, você tá tentando emendar um buraco, né? Você tá tentando emendar um buraco, aí você faz o emendo. Só que rasga maior ainda, porque o pano novo é firme. E o pano velho é trapo, certo?
Isso mesmo.
Lembrando que eu tô falando velho aqui pro coloquial, tá? Vai lá.
Sim, pra nos aproximar do público.
Isso. Ai, essa guerra dos mundos tá demais hoje. Muito bem.
Se você prefere ser mais...
Formal.
Formal, para aproximar-nos do público.
Exatamente.
Porque uma frase não pode ser iniciada com próclise.
Você viu que temos potencial...
É isso, né?
Temos potencial de formalidade aqui, a gente só não usa.
Estamos usando de licença poética.
Isso. Então, Júlio, Jesus está dizendo que essa guerra dos mundos, ela existe mesmo. Existe desde a época dele, entendeu? Essa guerra existe e ela vai sempre existir aqui na Terra. Por quê? O que acontece é que você tem um conflito de pensamentos. E esses pensamentos estão em tempos diferentes. Você vê que Jesus não fala assim que o problema está com o pensamento de um e o pensamento do outro. Ele não diz isso. Ele diz simplesmente que o problema está no tempo de um pensamento e no tempo do outro pensamento. Ele não está dizendo que o problema está nos argumentos. Ele está dizendo que o problema está no tempo em que os argumentos foram formulados. Então, em outras palavras, qual é essa guerra dos mundos que tem dentro da igreja? É a guerra de tempos, mano. É o novo contra o velho, o jovem contra o antigo.
Diego, e essa guerra tem atrapalhado muita coisa.
Muita coisa.
Porque essa guerra, ela é inútil. Ela não devia acontecer. A nossa guerra devia ser contra outra coisa.
Se a gente tivesse a compreensão de Cristo, nós não teríamos essa guerra mesmo. Porque a gente ia entender que é uma questão diferente da que a gente pensa que é. Então, por exemplo, quando tem uma questão em andamento entre jovens e velhos, os velhos estão pensando que estão certo por causa do argumento deles, e os jovens estão pensando que estão certo por causa do argumento deles. Mas, na verdade, o argumento deles só existe porque existe um tempo entre os dois.
É verdade. Essa guerra, ela está na mente das pessoas e esteve na mente das pessoas em todas as épocas. E gera alguns efeitos colaterais.
Muito bem. O primeiro e mais óbvio de todos.
Qual é?
É os conflitos entre um e outro, né?
Isso. Mas, por exemplo, você tem pessoas que dizem que antigamente tudo era bom.
Sim, são os ossos velhos.
É, no passado que era bom.
Isso.
Isso tem em todas as esferas da vida, por exemplo. Então há pessoas, até grupos que... Você pode encontrar aí escrevendo na internet que prega que a igreja tinha que ser igual na época de Ellen White.
É isso mesmo.
Outro efeito colateral é a briga pela com relação à música na igreja.
Não, calma aí. O outro efeito colateral é o oposto. É o povo que acha que tem que mudar tudo.
Gera outro efeito colateral. Gera vários efeitos.
E tem mais um grupo, Júnior. Tem um grupo que tenta unir os dois. Tem um grupo que sonha que é possível unir os dois. Só que Jesus falou que já não é possível. Mas tem um pessoal que acha que dá. E se você já tentou isso, como eu já tentei, vai perceber que não é possível mesmo. Que chega uma hora que você não consegue, que você vai ter que tomar um partido. Chega uma hora que não dá pra você unir os dois. Chega uma hora que os dois vão olhar pra você e vão falar assim, aí, que lado você tá? Porque não dá pra unir os dois.
E aí como é que faz, Diego?
O que você faz é compreender o que está acontecendo. Se você compreende o que está acontecendo, aí os conflitos vão começar a desaparecer, Júnior. Então a primeira coisa é a gente entender os pensamentos. O pensamento do velho e o pensamento do novo. Vamos entender os pensamentos, então.
Vai.
A todo mundo a mensagem levar.
Chegou a hora, de a gente falar com seriedade nesse Biblecast a respeito da pós-modernidade.
O que é a pós-modernidade?
A pós-modernidade é um pensamento filosófico que está intrínseco nas pessoas e a grande maioria delas nem sabe que é pós-moderna e é.
Ou seja, é como as pessoas pensam hoje.
Isso. Na verdade, pós-modernidade é o nome que se dá à forma de pensamento hoje, exatamente como o Júnior falou. Então, para entender a pós-modernidade, primeiro a gente tem que entender a modernidade e a pré-modernidade, certo?
Vamos lá. Nós vamos tratar aqui, vamos chamar de um homem pré-moderno, logicamente veio antes do modernismo. Vamos falar do homem moderno e do homem pós-moderno. O homem pré-moderno, eu quero que sua mente vá para a Idade Média. Esse é o homem pré-moderno.
Portanto, ele já não existe mais, né?
Não existe mais.
Ok, o homem pré-moderno está morto, não tem mais.
É quando a igreja era o centro de tudo.
Isso.
O homem moderno foi quando a humanidade rompeu com essa ideia da igreja. E aí a ciência passou a reinar. Só para você saber já de antemão, a igreja adventista foi expert na era moderna.
Isso.
O problema é que o modernismo parece estar acabando.
Parece?
É. A maioria dos estudiosos que estudam o ser humano e os comportamentos, os pensamentos humanos, dizem que nós já vivemos numa era pós-moderna.
Embora o homem moderno ainda esteja vivo.
Isso.
Então, Júnior, eu quero as datas.
Pois, estamos com o homem pré-moderno, o homem moderno e o homem pós-moderno.
Não, não, eu quero as datas. Define pra mim quando... Data não precisa ser a data certa, mas quando que é os períodos aí.
Ok, então você... Homem moderno, você pega a Idade Média aí, você... Pega aí a Idade Média.
Homem pré-moderno.
O homem pré-moderno, a Idade Média. Ou seja, escolhe o início dela aí. Queda de Constantinopla lá. 476 depois de Cristo.
Ok.
Só pra chutar um dia aí.
Ok.
É, começa o modernismo, Roma tomando conta, e isso vai até o período do iluminismo, século XVIII. No século XVIII surgem os grandes pensadores do iluminismo, que estão rompendo com essa ideia de que Deus está no centro de todas as coisas. Século XVIII, ok? Do século XVIII até meados do século XX.
Isso.
E década de 60, o mundo começa a mudar.
Começa a mudar. O que acontece é que o ser humano se decepciona consigo mesmo, não é? Porque ele, no período moderno, quando inicia o período moderno, ele rompe com a igreja e inicia com a ciência. Ele começa a dizer, ó, a razão tá no centro de tudo, nós seres humanos nós vamos arrebentar mesmo porque nós somos inteligentes, a gente consegue inventar um monte de coisa, máquina, tecnologia, criamos aí a revolução industrial, agora criamos os carros, agora criamos os aviões, podemos transportar pessoas e coisas pelo ar, criamos a bomba atômica, criamos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, usamos aviões para jogar bombas. Então, o ser humano, ele, ao mesmo tempo que ele começa motivado pelas suas conquistas, ele termina desmotivado porque percebe que as suas conquistas só causaram mais dano do que realmente trouxeram evolução e progresso. Aí, nessa hora, nessa percepção, ela ocorre quando? Ocorre entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, com a Guerra da Coreia no meio. Então, Júnior, passando esta fase de guerras aí, de decepções, volta o pai americano todo sequelado da Guerra do Vietnã pra casa. O cara não pode ouvir uma porta batendo, que ele pensa que é tiro e pula no chão. Né? Nessa, o ser humano se decepciona completamente consigo mesmo e rompe com o pensamento moderno. Um dos símbolos desse rompimento, já falamos no Biblecast aqui, é o Santos Dumont, né? Que se decepciona com a maneira como os aviões que ele inventou estão sendo usados na guerra. E se suicida. Então,
segundo a história oficial.
Segundo a história oficial. Então, o que acontece é que o ser humano, decepcionado consigo mesmo, ele primeiro se decepcionou com a igreja, agora se decepcionou consigo mesmo. Então, o que vai estar no centro do pensamento? O centro do pensamento pré-moderno era a igreja, aí mudou exatamente porque não gostavam da igreja mais, passou a ser o próprio homem. Só que aí o homem começou a não gostar de si mesmo, porque viu que não estava dando certo, e aí, bem nesse período, após a Guerra do Vietnã, surge a galerinha do sexo, drogas e rock and roll. Porque, afinal de contas, se Deus não dá conta, nem o ser humano dá conta, então cada um que cuide do seu, aproveite a vida e vamos nessa.
Aí o nada passa a estar no seu. Não tem centro.
E aí, exatamente, fica sem centro. Na verdade, tem centro, mas esse centro é... Na verdade, o centro é você, né?
Porque como... Você que determina o centro,
é,
né?
Exatamente. Então, não há nada no centro. Então, se não há nada no centro, você que determina o centro, logo, o centro é você.
Ok, então vamos dar exemplo aqui na arte.
Vamos lá.
Idade pré-moderna.
Idade...
O que era retratado nos quadros pré-modernos?
A arte era retratado o ambiente do céu.
Figura de santo.
Deuses. certo?
Era isso.
Era isso.
E no período moderno?
No período moderno, a arte reflete os seres humanos, as mulheres, né, as madonas surgem.
Aí, modelos vivos, né?
Isso.
Modelos vivos.
Paisagens, belos campos, grandes cidades, a vida noturna nas cidades, sabe? São cenas da vida humana.
Cenas da vida humana. Aí tem Michelangelo, ícone dessa era aí, que pinta o camarada com orelha de burro lá na Capela Sistina.
Isso.
Ok? E como é que está a arte no pós-modernismo?
É uma bagunça, né?
Não tem nenhuma expressão.
Não tem. Tem tantas expressões que não tem nenhuma expressão no centro.
Isso. Então não retrata nada. Por isso que você olha um quadro hoje e fala, não entendo nada. Só que esse quadro, por que ele é valioso? Porque ele retrata o pensamento humano atual.
Isso. E também porque cada um vê o que quer nele.
Isso. Então isso é realmente arte. Porque o pintor lá, ele está conseguindo retratar como pensam as pessoas.
Exatamente.
Na poesia, a rima, ela é deixada de lado. No período moderno tinha que rimar, na época dos sonetos, né?
Uhum.
Com 14 versos, de 14 sílabas cada um deles. E tudo com
tinha a métrica, né?
Métrica, certinho, né?
Hoje ainda tem, mas não é mais assim, tão assim.
Hoje também é considerado poesia aquilo que não tem nem métrica, nem cadência, nem rima.
Isso. Porque assim, dentro da igreja, as coisas mudaram? As coisas são assim também?
São assim também. Então, veja só como que é, qual a diferença do homem pré-moderno, do homem moderno e do homem pós-moderno. Veja só, com relação a Deus. O homem pré-moderno, para ele, Deus existe. O homem moderno, Deus não existe. E o homem pós-moderno, se Deus existe ou não, eu não sei. Ambas as coisas são possíveis.
Entendeu? Entendeu? Você está entendendo a diferença aí dos pensamentos?
O homem pré-moderno, ele pode dizer assim, ó, creio, logo existo. Homem moderno, penso, logo existo. E no homem pós-moderno, seria sinto, logo existo. O sentimento, ele passa a ser maior do que a prova.
Júlio, só uma coisa pra eu falar aqui rapidinho, que algumas pessoas agora vão estar ouvindo isso, vão estar fazendo categorização de certo e errado. Até porque você leu um exemplo aí que não é muito bom, que é o homem pós-moderno, ele pensa que se Deus existe ou não, ele não sabe, certo? Então, esse não é um bom exemplo. Então, talvez você esteja ouvindo isso falando assim, não, então o pensamento pós-moderno está errado. Não, não é que o pensamento pós-moderno está errado. Todos os pensamentos têm seus prós e seus contras. O pré-moderno tem pensamentos errados, o pós-moderno tem pensamentos errados e o moderno tem pensamentos errados. Depende de onde você olha. Então, para algumas coisas eles entenderam, outras eles não entenderam. Então, não pense em certo e errado. Pense, é um jeito de pensar, é outro jeito de pensar. Até porque nós, nossa geração de 2011... Os adultos de 2011 são seres híbridos. Eles são tanto modernos quanto pós-modernos, porque são filhos de modernos. Então não tem jeito, você vai ter coisa de moderno e você vai ter coisa de pós-moderno. Os filhos de vocês serão totalmente pós-modernos, mas porque vocês são filhos de modernos e estão muito próximos da virada, vocês também têm pensamento dos dois lados. Então, enquanto você ouve essas comparações, não pense em termos de certo e errado ainda. Pense em termos de, esse é o pensamento A, esse é o pensamento B, esse é o pensamento C. Depois a gente vai avaliar os certos e errados, ok? Vamos lá. O que pensa...
Na verdade, todos têm prós e contras.
Todos têm prós e contras. Por exemplo, o pré-moderno, ele fala, creio em. Ele é fideísta. Não interessa a razão, não interessa... Ele crê, pronto, acabou. Isso é ruim. Embora seja crença, embora seja fé, é ruim. Por quê? Porque se o cara crê assim, pronto, acabou, ele não pode ser convencido do contrário. É exatamente o que aconteceu no período medieval. A igreja não admitia ser convencida do contrário, então o que ela fazia? Ela perseguia, ela ia até as últimas consequências. Porque errada ela não podia dizer que estava. Porque ela cria e ponto final. O homem moderno, ele já fala assim, ó, concluo racionalmente que... Não, eu já acho que eu tenho que concluir pela razão. Não preciso de crença, eu preciso da razão. E aí ele abandona totalmente a crença e vai só pra razão. Isso também está errado. Entendeu? A mudança, ela ocorre motivada pela coisa certa. O fideísmo está errado. Só que vai pro outro extremo. Porque tá tentando corrigir um problema, vai pro outro extremo. Aí vai pro racionalismo. E aí, depois que o mundo se decepciona com o próprio homem, com a própria razão, ele vai e cria uma outra solução, que é a seguinte. O homem pós-moderno, ele não crê nem conclui racionalmente. Ele acha, é o achismo. É o que ele pensa, é a opinião dele. Cada um tem a sua opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Se eu quiser crer, eu creio. Se eu quiser ter razão, eu tenho. O problema é meu, é a minha opinião, entendeu?
Olha, isso é muito importante. Veja só, o homem pré-moderno diz: Jesus é o único salvador do mundo inteiro. O homem moderno, diz Jesus, é um mito sem sentido. E o homem pós-moderno diz: Jesus é apenas mais um dos muitos enviados de Deus. Os outros são Buda, Gandhi, Maomé. Perceba aí a diferença.
Gente, a gente está lendo essas comparações para você sentir a diferença. Você tem que aprender a sentir essa diferença, que vai ser o que há na sua vida aí.
Sente a diferença.
Como é que são os sermões, Júlio? Será que os sermões mudaram?
Sermões do homem pré-moderno, Idade Média. Eu prego sermões lendo grandes textos poeticamente arranjados.
É, temos aí o grande e famoso sermão da Sexagésima,
do padre Antônio Vieira,
que com certeza foi lido e tem 14 páginas.
E é, como já diria eu, sensacional.
Sensacional. Você vê que não é ruim, né?
Não, ele é sensacional, seu irmão.
Sensacional. Só que se você pegar um sermão daquele de 14 páginas, por mais sensacional que seja, começar a ler dentro da igreja, o que acontece hoje?
Hoje não dá.
Hoje não dá. Por que que não dá? Porque hoje tá errado ou porque aquele tempo tava errado? Não, porque mudou o pensamento.
Mudou o pensamento, é. Homem moderno, quando pensa em sermão, eu prego utilizando textos escritos previamente, mas o forte mesmo é minha oratória. Com ela, arrasto multidão.
Então, aí surge, né, aqueles homens modernos, famosos, grandes pregadores, né, Júlio? Os grandes pregadores, Billy Graham, Martin Luther King, homens que sabiam o que estavam falando, que tinham textos previamente programados, mas que tinham uma oratória que fazia todo mundo vir ouvir eles. Até porque tá todo mundo acostumado a ouvir sermão lido. Aí, de repente, surge um cara que vai além da leitura, aí causa um boom. Até porque é um tempo que não existe a cultura de mídia que tem hoje, né?
Só lembrando, como o Diego falou, a gente não tá falando contra sermões lidos. Ele tem o seu lugar hoje em dia também. É só pra você saber a diferença dos pensamentos, o que o povo dá mais valor.
Né? Exatamente.
Em cada época.
Exatamente.
A gente não tá fazendo um juízo de valor aqui.
Não está. É a terceira vez que a gente fala isso. Vamos ver se vocês entendem isso. Não estamos fazendo juízo de valor. Vai.
Homem pós-moderno, com relação ao sermão, o que o povo dá mais valor no pós-modernismo? É se alguém fizer assim, ó. Se alguém disser assim: eu não uso sequer um papel para pregar. Minha oratória está sempre afiada, preciso entreter as pessoas e que elas buscam um grande show.
É isso. Não é? O pós-moderno, né? Júlio, não é assim quando o pregador prega na nossa igreja, assim, não faz um show, a gente fala: ah, foi ruim hoje, né?
Estamos na época dos grandes palestrantes.
Grandes eventos, som, música, tudo que puder colocar, vídeo, o que você puder fazer pra me entreter, conta piadinha.
Isso.
Você vai ganhar minha atenção, né?
Sério, a gente não tá dizendo nem que é bom nem que é ruim, a gente tá dizendo que é assim que chama atenção agora.
É, e quando o cara não usa papel nenhum, a gente fala assim: não, esse cara, ele sabe o que ele tá falando, ele é bom, hein?
É isso mesmo.
Ah, ele não precisa nem consultar papel, precisa nem estudar. Tá nele a mensagem, tá nele.
Olha agora que importante, como é que a pessoa é convencida. Isso é muito importante, hein? Um homem pré-moderno, lá na Idade Média, ele dizia assim: a autoridade me convence da verdade. Se a igreja falou, eu acredito. O homem moderno, o estudo me convence da verdade.
Não é a igreja falar, né? Eu tenho que saber se o que ela tá falando é verdade mesmo.
Isso mesmo. Então eu estudo, quero provar.
Isso.
O homem pós-moderno, a experiência me convence da verdade. Ele quer participar, ele quer sentir.
Ô Júlio, você sabe que tem dentro da igreja um conflito grande. Eu até tava dando um treinamento sobre isso outro dia. E uma irmã me perguntou assim: pastor, o senhor tem que falar nesse treinamento que as pessoas têm que parar de falar de si mesmas lá na frente, que elas sobem lá e ficam contando histórias delas e ficam falando coisas delas. Isso é horrível, parece que a pessoa quer se achar, sabe?
Uhum.
Na hora que ela falou isso, eu já identifiquei uma pessoa de pensamento moderno. Por quê? Porque o pós-moderno, ele leva em consideração a experiência, é isso que convence ele da verdade. Então, se tá, o pós-moderno, ele vê um sermão, quando o pregador fala assim: olha, eu passei por isso, e foi isso que aconteceu comigo, a pessoa que está ouvindo pós-moderna fala assim: olha, ele sabe do que ele está falando, entendeu? O moderno não, o moderno ele quer ouvir alguém que chegue com autoridade de estudo, né, de razão, alguém chegou, o teólogo, e falou: não, ele está falando, ele é o professor de teologia, ele sabe o que ele está dizendo, entendeu?
É isso.
Então, o moderno não quer ouvir ninguém falando de si mesmo, porque o que convence ele é a autoridade.
Por exemplo, nesse sentido, eu sou mais moderno que pós-moderno.
Exatamente. E aí, já o pós-moderno é assim. Então, quando um pregador pós-moderno vai pregar, um cara jovem vai pregar, ele pode contar uma experiência própria, não com sentido, e ele não tá de coração querendo ser arrogante ou parecer ser alguém mais importante. Ele tá humildemente contando a história dele. Só que por mais humilde que ele seja, o moderno vai ouvir e falar: lá, tá querendo aparecer, entendeu?
É isso.
Enquanto que se ele não faz isso, o pós-moderno não entende ele. Se ele ficar falando: não, é assim porque tá escrito, o pós-moderno vai ouvir e falar assim: ah, tá escrito, mas e daí? Uma coisa é teoria, a prática é outra.
Agora olha só que importante. O povo de hoje, o pensamento que atrai hoje é a experiência me convence da verdade, né? A pessoa quer participar.
Isso.
Olha como é que a nossa igreja, não estou fazendo juízo de valor agora. Só tô constatando um.
Eu vou ter que criar uma notificação, né? Não estamos fazendo juízo de valor.
Só tô constatando como é que funciona. Por exemplo, como a gente já disse a princípio, a igreja adventista, ela é a mestre do período moderno. A igreja que prova. Então veja só, olha só como é que a gente faz. Para a pessoa poder participar e cantar lá na frente e participar da igreja, a gente diz que primeiro ela tem que entrar para o clube. Primeiro ela tem que ser aprovada, ou seja, receber estudos bíblicos e ser batizada. Só depois ela pode experimentar a igreja. Só depois que ela é convencida. Ok?
Ok.
Ok. Mas já existe igrejas nossas que, como forma de protótipo, fazendo para tentar alcançar pessoas de mente pós-moderna, onde a pessoa já participa antes do batismo.
Isso.
Ela já tem um dom ali que ela exerce antes do batismo. Ou seja, ela experimenta antes do batismo. Creio que a nova semente está tentando ir por esse caminho, dando cargos, assim, que não são cargos de ancião, etc.
Hoje...
aquele que cuida do vídeo, aquele que... Entendeu?
Júlio, chega de minhas palavras. Chega.
Vai.
Chega. A verdade é que a igreja Nova Semente é uma abordagem evangelística pós-moderna. É odre novo. Por que tem gente que não gosta? Por que tem gente que torce o nariz? Porque é odre velho, porque tá com pensamento moderno. Só isso. É uma igreja que foi feita para o pensamento pós-moderno. Não é que é certo ou errado. Ela tá feita para a mensagem do pensamento pós-moderno. E se você acha que não devia ser assim, veja esse texto de Ellen White. Ela fala assim, ó: não permitais que o ensino se professe em forma insossa, abstrata, como tem nos sido em muitos casos, mas apresentar as verdades da palavra de Deus de maneira nova e impressiva.
Opa!
Nova e impressiva. E tem mais uma coisa, Júlio. Ellen White também diz outra coisa importante a respeito do pós-modernismo. Sabia que Ellen White, tem gente que tem dúvida se Ellen White é de Deus ou não, né?
Olha isso.
Essa mulher, em 1800 e vai saber quando, ela falou...
Só um detalhe, ela tinha que falar de um jeito moderno, ela tinha... Se não fosse inspirada por Deus.
Tinha. Não é? Se ela fosse inspirada por Deus.
Que é muita vanguarda.
É impossível uma mulher em 1890, que tem até o terceira série. É impossível ela chegar e falar com o pensamento pós-moderno 100 anos antes do pós-modernismo. Certo?
É verdade. Por exemplo, se esse Biblecast estivesse sendo feito em 1920, esse tema não existiria.
Não, pronto.
Por exemplo, eu e o Diego estaríamos vivendo lá em 1920 e o nosso pensamento seria outro, porque o mundo era outro.
Exatamente. Então,
se você está vivendo num mundo e pensa lá na frente, é milagre.
É milagre. Então veja o que Ellen White fala. Olha só, ela fala o seguinte, ó: a religião formal não serve para este tempo.
Ai, meu Deus.
Evangelismo, página 170.
Ai, meu Deus.
A religião formal não serve para este tempo. Então, por que ela está dizendo isso? Porque ela sabe muito bem que a maneira que você vai apresentar o evangelho precisa encaixar com o tipo de pensamento para você, a pessoa, poder entender a ideia. Então, Júnior, olha a diferença. Vou dar um exemplo básico aqui da diferença. O modernismo, você tem que falar assim com ele, ó. Vamos supor que você está fazendo um estudo bíblico para uma pessoa moderna. Você vai falar assim com ele, olha, Jesus, ele veio aqui nessa terra para te salvar do pecado, para você não ir para o inferno, para você não ter a perdição eterna, para você ter a salvação eterna. Ele veio, fez isso e deixou aqui na sua palavra tudo que você precisa fazer. Entendeu? Assim que prega para o moderno. E ele vai ouvir isso e vai falar, entendi. Então eu não vou para o inferno, eu tenho que ficar com Deus, do lado de Deus. Eu tenho que escolher o lado de Deus nessa batalha e fazer as coisas que ele pediu. Esse é o pensamento moderno. O pós-moderno você não pode chegar assim. Porque é o seguinte, o pós-moderno ele já está cansado de saber que está tudo indo para o buraco. Ele mudou de pensamento por causa disso. Ele era moderno e ele mudou para o pós-moderno porque ele percebeu que o mundo estava indo para o buraco e falou assim, agora é cada um por si, cada um faz o que quer. Então ele já entendeu que as coisas estão ruins. Aí agora ele chega na igreja e o que ele ouve é condenação. Ah, porque você vai pro inferno, porque você só faz coisas erradas e tal. Isso ele já sabe, ele já percebeu isso sozinho. Então o que ele tem que ouvir agora? Você vai pregar a mesma mensagem, o mesmo Jesus, só que você vai falar de outra maneira. Você vai falar em outros termos. O pós-moderno, porque ele tem uma ética moral diversificada, ou seja, não existe uma ética moral só para todo pós-moderno. Cada pós-moderno faz a sua ética moral. Alguns não sentem culpa pelo pecado. Então não adianta você vir falar de pecado, de inferno. Vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Porque ele não acha que ele é culpado. Ele fala, eu não mato, não roubo. Por que eu sou uma má pessoa? Porque ele...
Não pode simplesmente falar assim, você é do diabo, não entende as coisas.
Ele vai falar, tá bom.
Você não pode dizer assim, que as pessoas são duras de coração.
Exatamente.
Não é tão dura, é que a gente não tá conseguindo falar a língua dele.
Isso, agora se você chega pra ele e fala do amor de Cristo, você fala assim, olha, a salvação, o que, que é a salvação? A salvação é a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. Ó, você falou que é uma experiência sua, que é uma coisa que você só vai entender com a experiência. Você tá pregando o mesmo evangelho com outras palavras. Agora você tá alcançando o cara pós-moderno. Por isso Ellen White fala que a religião formal não é a religião deste tempo. Ela sabe muito bem que se a gente agir como modernos hoje, não vai funcionar, não vai dar certo. Por isso existe esse choque, essa guerra entre mundos, Júnior. Porque as pessoas estão tentando provar que estão certas, tanto os jovens quanto os velhos, e não vai resolver nada isso. Nós temos que entender que nós temos mentalidades diferentes e temos que trabalhar com as nossas mentalidades e fazer aquilo que a gente já citou nesse Biblecast, que está em Atos capítulo 13, verso 36.
Que diz o seguinte, Atos capítulo 13, verso 36, diz assim, ó, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Diz que Davi, ele serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Gente, hoje Davi não seria membro da igreja.
O Davizinho lá de trás, né?
Não, Davi não. Davi matou o camarada e ficou com a mulher dele.
É.
Ele seria removido.
Removido.
Davi não foi removido naquela época, ele era rei.
Uhum.
Porque ele serviu a sua própria geração. Foi um pecado, ele se arrependeu, tudo certo. Mas hoje, esse pecado, ele não fica rei mais. É como se um pastor adulterasse e continuasse pastor.
Uhum.
Então, é uma outra época. Ou seja, você não pode falar assim, ah, se Davi viesse aqui, ele ia pregar o evangelho. Se Daniel estivesse aqui hoje, se Paulo estivesse aqui, eles serviram a sua própria geração. Nós fomos chamados hoje. Você que está ouvindo foi chamado hoje. Você é Paulo. Você é Davi. Você é Daniel. E só você consegue pregar para sua geração.
É só você consegue, exatamente. Então por que, que eu e o Júnior estamos fazendo Biblecast aqui? Porque a gente entendeu que a nossa geração vai entender melhor esse formato.
Isso mesmo.
Então a gente falou, vamos fazer o Biblecast para falar o que a gente precisa falar nesse formato. Agora as pessoas vão ouvir. E a gente tem visto que as pessoas estão ouvindo. Por quê? Porque a gente inventou alguma coisa nova? Não, porque a gente falou na nossa língua, é só isso.
E algumas pessoas não gostam do formato. Acho que a gente é muito alegre, etc. É normal.
Claro, porque existe...
São mentes diferentes.
Isso, e a gente não pega mal. A gente não tá, nossa, Júnior, tem gente que não muda mesmo, né? Tem gente que... Júnior, tem gente que tá vivendo 1800 ainda e não muda. Não, eles são assim. Nossa, eles vão pro céu desse jeito, entendeu?
O pensamento dele.
Isso, o problema é a gente achar que a gente tem que corrigir os outros. Que é o que os fariseus estavam tentando fazer com os discípulos. E Jesus falou, não é isso que eu quero. Ele falou, misericórdia quero e não sacrifícios. No mesmo contexto que a gente está lendo aqui, do Odres Velhos, do Odres Novos com Odres Velhos. Ele está falando assim, eu não quero que vocês tenham regras, que vocês tenham rituais, que vocês tenham sacrifício. Eu quero que vocês tenham amor um pelos outros. Então não interessa quem está certo e quem está errado. Interessa se você ama o outro. Se você ama o outro, você vai tratar ele bem e você vai saber lidar com essa guerra que ocorre até dentro da igreja. Essa guerra de gerações. Essa guerra de tempos, que como o Júnior falou no começo, afeta tudo. Afeta a música, afeta a pregação, afeta estilo de culto, afeta um monte de coisa. Porque, por exemplo, Júnior, algumas diferenças que a gente não citou ainda. O homem pré-moderno, ele seguia regras de Deus, as regras de Deus. O que Deus fala, eu faço. No período medieval. Aí o homem pós-moderno, ele fala, sigo a regra de Deus e dos homens. Os que estão na igreja continuam seguindo a regra de Deus. Só que agora tem a regra dos homens também. Tem a ciência surgindo aí, trazendo novas coisas, período industrial e tal. Então, agora eu acompanho os dois. No período pós-moderno, não quero seguir regra nenhuma. É assim que é a realidade hoje. As pessoas não querem seguir regra nenhuma. E aí... O moderno dentro da igreja fica dando regra. E o pós-moderno dentro da igreja fala, não quero saber disso. Eu quero seguir Jesus porque eu amo ele. E o moderno fica, não, você tem que seguir Jesus porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Entendeu?
Olha aí.
Então fica esse conflitinho dentro da igreja porque um não tá entendendo que o outro tem pensamento diferente. É claro que existem problemas nos dois pensamentos, como eu citei aqui, né? A gente citou aqui no começo. O pensamento pré-moderno tem problemas, o moderno tem problemas e o pós-moderno também tem. Esse negócio de que o que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu acho, a minha opinião, isso é um problema, certo? É um problema igual ao do fideísmo, só que ao contrário. O fideísmo eu creio, pronto, acabou. A minha opinião também, só com voz de democracia, né? Não, cada um pode ter a sua e tal. É com voz de liberalidade. Isso também pode ser um problema. Pode ser um problema. Mas eu ainda acho que é um problema menos pior, porque se cada um tem a sua opinião, então ele é passível de mudança.
É isso mesmo.
O outro lá nem era passível de mudança.
Olha aí.
Então cada um tem os seus prós e seus contas, é claro. Só que não vai adiantar de ficar brigando pelos contras dos outros. Porque os pós-modernos vão olhar para os modernos e vão apontar os contras. E os modernos vão olhar para os pós-modernos e vão apontar os contras. Vai ficar um apontando o que o outro tem de ruim e nenhum vai resolver nada. Essa guerra vai permanecer.
Um tentando convencer o outro. Agora, olha só, o homem pré-moderno, ele dizia assim, ó, meu pensamento é orientado pela minha nação.
Isso.
Ou seja, as igrejas, só pra você saber, ter uma ideia, as igrejas tinham a ver com os países. A igreja anglicana era da Inglaterra, a igreja luterana era da Alemanha e assim sucessivamente.
Uhum.
Você era anglicano não porque você escolheu, você nasceu na Inglaterra.
Isso é uma influência bem antiga, né? Porque as nações antigas eram assim também.
É. Agora o homem moderno. Meu pensamento orientado pela minha instituição. Ele, agora olha só como é que a igreja adventista foi a mestre do modernismo. Nesse período, ó, a instituição é importante. Então, qual era a pregação que funcionava no período moderno? Funcionava mesmo. Era falar assim para as pessoas, qual é a igreja verdadeira?
Isso, a minha igreja é certa, porque a gente igreja... tem a verdade.
Isso funcionava. Hoje, quando você fala minha igreja é certa, soa arrogante.
Exatamente.
O pensamento das pessoas mudou. Hoje, ó, questiono meu governo, odeio as instituições, eu sou homem pós-moderno. Meu pensamento é orientado por mim, sou independente. Então ninguém quer saber de instituição nenhuma, ninguém quer saber de nada disso. E agora? Como é que você prega? Se você chegar para as pessoas, para o seu filho adolescente falar, você tem que ir para a igreja porque ela é a verdadeira,
é.
Não vai funcionar.
Não vai. E se você chegar para as pessoas falando, tentando levar elas para a igreja, se você tentar levar um pós-moderno para a igreja, você não vai conseguir. Agora, se você tentar ensinar para um pós-moderno o que era Jesus, o que é o evangelho, ele vai para a sua igreja.
Isso, ele vai para a igreja. O problema não é ir ou não na igreja. O problema é dizer que tem que ir para a igreja do jeito moderno. Você tem que falar que tem que ir para a igreja do jeito pós-moderno.
Isso. Você, no jeito moderno, você colocava a igreja na frente do evangelho. No pós-moderno, você tem que pôr o evangelho na frente da igreja.
E as pessoas continuarão indo.
E isso é a mesma coisa, gente. Só mudou a forma.
Só. A doutrina é a mesma.
A mesma.
A mesma doutrina. Certo? Antes você dizia assim, ó, por que tem que guardar o sábado? Porque tá escrito.
Isso. Esse é o jeito...
Porque Deus mandou.
Esse é o jeito moderno, e eu vou dizer mais uma coisa, é o jeito de muitos estudos bíblicos ainda hoje.
Isso, é.
Porque Deus mandou.
Porque tá escrito. Não, a igreja adventista foi, e a mestre da era moderna, porque na era moderna você tinha que provar.
É.
Era a era da prova. Só pra você saber, no mundo religioso, ele funciona assim, ó, na Idade Média a igreja mandava e acabou. Quando veio o modernismo, aí todo mundo queria arranjar prova, achar o Jesus histórico e a arqueologia bíblica, e todo mundo querendo provar, etc e tal. Tem que provar.
Porque era a linguagem da ciência que estava em ascensão na época. Então tudo era provar.
E como eles não tinham tantas fontes, ou não tinham tantos recursos para provar, né?
Uhum.
A religião foi desacreditada. Simplesmente desacreditaram do Jesus histórico. Falaram, não, Jesus não existiu. E aí o que acontece com a igreja? Vai para a experiência, vai para o pós-modernismo. Vem Karl Barth dizendo assim, não, então não importa o que está escrito na Bíblia. O que importa é o que você sente quando você lê.
Uhum.
Aí surgem as igrejas pentecostais, que o sentimento está acima do que está escrito.
É.
Não importa se o que está escrito aqui, se no passado foi assim. O que importa é o que você está sentindo agora. O que importa é que...
Tem igreja que nem admite a Bíblia, assim, né?
É.
Fica só, no, só na revelação.
É isso, é. Só não pode ler a Bíblia, é. É só a revelação, etc. Então, isso é algo pós-moderno acontecendo nas igrejas aí. Você pode perceber isso.
A todo mundo a mensagem levar. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará.
Então, Diego, como é que resolve isso?
Se resolve fazendo exatamente o que Cristo falou, não tentando unir os dois. Você tem que entender as diferenças e se adaptar a elas.
Você não pode ser preconceituoso.
Isso.
Então, olha só, você jovem que está nos ouvindo, não tenha preconceito com os irmãos mais velhos de suas igrejas. Você tem que amar esse povo.
E ele não vai mudar não, hein?
É, você tem que amar ele do jeito que ele é.
Isso.
E irmão mais velho que está nos ouvindo?
Se é que você está aí.
E tem gente que tá. Você não pode ser preconceituoso com os mais jovens da sua igreja. É assim que funciona.
É assim que funciona, exatamente.
Certo? O que mais, gente, que a gente tem que fazer?
Muito bem. Você também não pode ser arrogante, viu, pra pregar... Pra pregar, em qualquer situação, né? Você não pode falar que você tá certo e pronto, acabou, o outro lá é burro porque não entendeu, nada disso. Arrogância nunca, jamais, porque lembre-se que o que pauta a vida cristã é o amor. É isso que pauta a vida cristã. Então você não pode ser arrogante, você tem que trabalhar com as diferenças. Olha só, olha só. Júnior, há muitas coisas que os modernos fazem que são necessárias. E há muitas coisas que os pós-modernos fazem que são necessárias. Por que não aproveitar isso, não é? Por exemplo, o moderno gosta de estudar a Bíblia. O moderno gosta de estudar doutrina, profecia, essas coisas, né?
Uhum.
O pós-moderno também devia, mas não faz muito. O pós-moderno se preocupa com as besteiras, cinema, essas coisas. Por que que não pega, então, um moderno desse animado e dá um trabalho pra ele na igreja pra ele fazer isso acontecer, entendeu? Os pós-modernos precisam desse tipo de alimentação. E ele gosta de dar, vamos... guiar essa pessoa pra isso, né? Os modernos dão bons diáconos.
É.
Você tem que dar um jeito, entendeu? Você tem que encontrar quais são as diferenças e aproveitar elas.
O que e usar o talento que o camarada tem.
Isso, exatamente, entendeu? Você tem que conseguir isso. Senão você vai ficar anulando o outro. Não, porque ele não sabe fazer nada. Não, como assim? Não existe que ele não sabe fazer nada. Se um dia o pensamento dele esteve no centro da sociedade humana, é porque há vantagens nisso também. Embora hajam desvantagens, também há vantagens. Descubra quais são e use-as, não é?
Isso mesmo.
Esse Biblecast é uma grande bandeira branca, porque o que a gente quer aqui é trazer a paz entre esses dois grupos. A paz entre essa guerra de mundo, essa guerra de tempo, essa guerra de geração, essa guerra de odres. Pra gente mudar o nosso jeito de lidar dentro da igreja, nosso jeito de impor as nossas vontades, nosso próprio pensamento. Esse é o grande problema, é um tentando impor o pensamento no outro. E o que acontece, gente, é que a gente está fazendo um discurso aqui para vocês aprenderem a lidar com essa tensão e conviverem com ela, mas não vai ser fácil, sabe? Ainda que você mostre esse Biblecast, porque tem gente que vai ouvir o Biblecast e fala, nossa, eu conheço um cara que tinha que ouvir isso aqui, não é?
É sempre assim, é sempre um cara.
É sempre um cara. E aí você leva para a pessoa, ela ouve, ela... Gente, não é isso, não é isso. Sabe, a guerra vai continuar existindo. Porque, infelizmente, por mais que todo mundo estivesse ouvindo o Biblecast, nem todo mundo se convenceria. Tem gente que pode estar ouvindo a gente e falar, esses caras estão falando aí, cara, conversa. É assim mesmo, entendeu? A gente tem que aprender a amar a despeito de... O mundo não vai mudar. A gente vai continuar tendo esse conflito, mas podemos mudar se a gente mudar de atitude. Se a gente começar a agir da maneira correta, se a gente agir com amor, nisto conhecerão que sois meus discípulos. E acabou.
É isso. Hoje as pessoas estão mais abertas para o Evangelho, para a demonstração do verdadeiro Evangelho. Jesus falou assim, ó, nisto, Jesus já sabia de tudo. Jesus disse assim, ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E ele não falou lá, se guardarem o sábado, se não comerem carne de porco. Se, não foi isso que ele falou.
Se souberem todas as doutrinas.
Se souberem as doutrinas.
Se tocarem a música animada.
Se não correr na igreja.
É.
Ele não falou isso. Ele falou, o que vai fazer as pessoas conhecerem a gente como discípulos de Cristo? Está em João 13. Ele falou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha como é que Jesus foi profundo. Jesus falou, filho, não importa em que época você viva, você amar um ao outro, você encontrou o segredo. Todos serão atraídos para a tua igreja, para o cristianismo, se você amar o próximo. Hoje você vai dizer assim, a pessoa vai falar assim, ah, o trabalho não me deixa guardar o sábado. Mas se você, a sua igreja é uma comunidade de amor, a pessoa larga tudo para viver numa comunidade dessa. Não existe amor nesse mundo, não.
Não existe, exatamente.
Não, não existe. Se a sua igreja é uma comunidade de amor, Jesus já sabia disso há muito tempo. Ele falou, as pessoas vão conhecer você como discípulo de Cristo se vocês amarem uns aos outros. É simples assim. Então ele disse assim, ó, João 13, verso 34, novo mandamento vos dou. Entendeu? Novo.
Novo.
Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O novo aqui, ele não estava abolindo os outros mandamentos, nada disso. Ele está dizendo assim, ó, gente, eu vou colocar uma coisa nova na cabeça de vocês. Vou colocar vinho novo na cabeça de vocês. E aí ele diz no verso 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ele falou, não vai adiantar nada você ser fiel aos doutrinas se você não tiver amor pelo próximo. Não vai adiantar nada. Agora, se você tiver amor pelo próximo, aí as doutrinas bíblicas vão fazer o seu verdadeiro efeito. Então, gente, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros.